Bom dia. Sejam bem-vindos à audioconferência da Forjas Taurus SA, relativa ao resultado do primeiro trimestre de 2016. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Forjas Taurus e de suas controladas e coligadas, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taurus e conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e que estará disponível no site de RI posteriormente. Gostaria de informar que estão presentes pela Taurus o senhor Thiago Piovesan, diretor, vice-presidente administrativo financeiro e diretor de relações com investidores, e o senhor Eduardo Minghelli, diretor de marketing. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Thiago Piovesan, diretor, vice-presidente administrativo financeiro da companhia, que fará as considerações iniciais. Por favor, senhor Thiago, pode prosseguir.
Bom, primeiramente, um bom dia a todos. Obrigado aí mais uma vez por nos acompanhar na conferência de resultados, agora referente ao primeiro trimestre desse exercício de 2016. Bom, acho que a tônica desse trimestre, sem dúvida nenhuma, passa pelas questões importantes de mudança de fábrica e de sistema da companhia, qual a gente já recentemente, na call de resultados do exercício 2015, acabou explorando um pouco. Como já era esperado, né? Esse foi o marco nos primeiros meses do exercício e mudanças que são absolutamente relevantes e importantes para a nova fase e para a nova empresa que imaginamos surge a partir desse movimento todo que estamos construindo. Sem dúvida nenhuma que as dificuldades vividas nesse processo, em função até da complexidade, elas não foram poucas como eram esperadas e ainda estamos trabalhando muito fortemente para superar cada uma delas. Em cada uma no seu tempo. Contudo, já podemos assegurar que as conquistas alcançadas nesse processo já mostram que o feito é relevante e já foi atingido em sua grande parte. O início da operação do novo sistema ERP, o SAP da companhia, ele foi primeiro marco nesse processo, né? Apesar da complexidade desse movimento e tradicionalmente ele acabar criando algumas dificuldades e limitações em projetos dessa natureza, no nosso caso eles não trouxeram impactos adversos relevantes na nossa operação. É óbvio que sempre tem as dificuldades da implementação, mas rapidamente nós conseguimos iniciar as operações sem maiores problemas, sem maiores limitações, o que foi, sem dúvida nenhuma, um grande resultado nesse movimento de tão pouco tempo de execução, de bastante intensidade de preparação e de grande relevância no nosso processo. Também, na sequência, a implantação do sistema, junto veio a nova fábrica, né, o novo processo de produção. E a retomada da produção agora na Casa Nova, ela também foi um grande desafio e vem sendo um grande desafio ao processo. Em especial porque a mudança de fábrica ela não representou apenas uma mudança física de equipamentos ou física de instalações, né? Mas ela foi mais profunda do que isso. Principalmente representou um novo modelo no processo de produção, com muita inovação e muitos conceitos mais modernos e distintos do que até então operavam na companhia. Então não foi somente uma mudança de localização de máquina, mas simplesmente também de modo como o processo acontecia. Isso certamente traz necessidades de adequações e mudanças mais profundas. Sem dúvida que sentimos esses impactos das mudanças e a natural adequação, como a gente vai poder ver um pouco mais adiante, especialmente com os volumes de produção que foram atingidos ao longo do trimestre. Em relação, por exemplo, tomado a produção do mês de março como uma base 100%, a qual, diga-se aqui de passagem, foi a maior produção mensal dos últimos meses, incluindo todo o ano de 2005 como referência, mas se a gente tomar essa produção em base 100%, os meses de janeiro e fevereiro, percentualmente, representaram dessa produção 30% do total em janeiro e 60% do volume produzido em março em fevereiro. O que certamente foi uma limitação importante na capacidade de atendimento dos nossos pedidos e que se refletiu de maneira mais importante no faturamento da companhia. E, de novo, não porque, e esse é um ponto importante de destaque, não porque os pedidos estão em baixas ou porque o mercado está em baixa, pelo contrário, na verdade, nós faturamos e vendemos toda a produção que foi capaz de ser retirada nesse primeiro trimestre, com essa rampa de crescimento que eu comentei com janeiro parcialmente, basicamente porque as operações elas começaram da metade para o final do mês. Primeira parte foi muita adequação de planta, adequação de site, e aí sim o processo natural de crescimento do processo. Então, de janeiro a fevereiro, obviamente, foi quase o dobro do volume, e aí em março consolidando um volume já bem mais representativo. Quando falando em carteira de vendas, acho que é importante até por causa da redução no faturamento em relação ao quarto trimestre, essa continua forte, continua robusta, especialmente quando a gente fala no mercado americano, né? E nela a gente encontra espaço para elevar os volumes a serem faturados, tão logo a produção possa acompanhar também esse crescimento e essa demanda, o que estamos trabalhando fortemente aí nos meses subsequentes para intensificar. O trimestre também foi marcado em função desses baixos volumes, especialmente em janeiro e fevereiro, por perdas de produtividade, né, nesses 2 meses, assim como o próprio mix de produção nesse período foi mais simplificado, para apoiar a estabilização da produção, apoiar o início dos processos, e a soma dessa menor produtividade com um mix mais simplificado de produtos para atendimento do mercado, em especial americano, isso trouxe também, não só no volume do faturamento, mas impactos na margem bruta do trimestre, a qual apresentou patamares menores em relação a períodos anteriores, como demonstrado na nossa informação trimestral. Com esse cenário, com esses itens que a gente comentou até então, permeando, principalmente dominando aí a agenda do trimestre da companhia, e também somado a isso os investimentos que foram necessários serem realizados nesse período para que as mudanças pudessem ser efetivadas, tanto as mudanças de fábrica quanto a mudança de sistema, o caixa da companhia também foi um dos temas complexos de administração no trimestre, por força dessa combinação de fatores. As entradas mais reduzidas de faturamento, né, causadas aí pela menor produção, pelo início da operação, de fato, pelo startup da operação nova, assim como as saídas mais potencializadas de caixa pelos pagamentos de investimento e para própria financiamento do capital de giro, para viabilizar o crescimento da produção que estava acontecendo, consumiram boa parte do nosso saldo de caixa, avançando sobre os pagamentos a fornecedores, inclusive, que tiveram que ser ajustados para permitir essa gestão de caixa mínimo. Então, sem dúvida, o equilíbrio desse momento especial da companhia de retomada também trouxe muita atenção e muita gestão sobre a parte do caixa, que também sentiu esses efeitos. E olhando em perspectiva, essa ainda deve ser uma tônica nos próximos meses. Tônica essa, especialmente na gestão do caixa, produção, né, para que a gente possa equilibrar, buscando constantemente aí esse melhor equilíbrio na geração de caixa operacional, comparativamente com os próprios desembolsos que são necessários, ainda por força das mudanças que foram efetivadas. Na parte da dívida, acho que vale mencionar que a reestruturação da parte importante delas, que está em curso, que a gente, enfim, divulgou lá no início do ano ainda o primeiro movimento, eles avançam consistentemente no processo. Ainda não foi possível se concluir a operação. Obviamente é uma operação complexa, a qual envolve uma série de instituições financeiras e de diferentes instrumentos de dívida para se consolidar num mesmo documento. Além de garantias a serem constituídas, ela acaba tendo uma complexidade de execução e elevando o tempo de processamento, até maior do que a gente imaginava. Mas a companhia vai manter o mercado todo atualizado acerca desses eventos e acho que nesse momento, como dizer, que a transação segue na fase final, a gente acredita que ela tenha condições de ser concluída com alguma brevidade, mas enfim, ainda está em processo de refinamento e de execução. Acho que em todos esses pontos principais aqui da minha introdução, a gente pode ver que foi um trimestre aí de bastante trabalho, de muita dedicação e de muito desafio, acima de tudo, né? Com importantes resultados atingidos, mas ainda muitos por conquistar. Ainda vivemos os primeiros 3 meses de uma mudança bastante profunda na companhia, em todos os sentidos. Sem dúvida nenhuma, ainda teremos bastante trabalho e bastante espaço e desafios para serem superados. Dificuldades certamente ainda acontecerão, né, nessa caminhada, até que a gente consiga atingir a maturidade desejada e planejada no processo. Essa é a nossa missão e esse é o ponto. Então, seguimos na caminhada certa de que estamos no caminho certo com as dificuldades naturais, mas estamos no caminho certo da evolução. Bom, feita a introdução, eu queria convidá-los agora para a gente iniciar a apresentação, propriamente dita, dos resultados, na parte dos números, a qual reforço aqui que ela está disponível no site de RI da companhia, no www.taurusri.com.br. Pode ser acompanhada online aí por todos no material. Bom, pegando o primeiro slide com numerologia, o slide de número 3, a gente chama aqui de principais destaques. Eu acho que boa parte do que está aqui a gente acabou cumprindo, de certa forma, na apresentação inicial da conferência. Aqui a gente tem, então, a evolução do processo de produção no primeiro box de destaque, em especial pelo volume elevado de produção acima do que a gente praticou no ano passado, no mês de março, assim como a própria implementação do sistema SAP, e esses, obviamente, se configuraram nos grandes pontos de destaque desse trimestre. Na parte dos resultados, na receita líquida, já como dito, o menor volume de produção no trimestre trouxe uma redução de 29,4% nas vendas desse trimestre em relação ao quarto trimestre do ano passado. Na comparação com o primeiro trimestre de 2015, a receita líquida subiu quase 7%, e basicamente aqui sim teve um acréscimo de volume, porque naquele, importante que a gente lembre que naquele trimestre, naquele primeiro trimestre de 2005, que também foi bastante diferenciado, foi justamente o primeiro período onde a primeira rampa de crescimento de produção se deu. E a gente teve um mês de janeiro e fevereiro muito similares ao que a gente teve nesse trimestre, só que nesse ano a rampa possibilitou crescer em volume mais do que naquela data, em especial pelo novo modelo de gestão que está sendo implementado, mas também pela nova fábrica que agora se construiu. Então, isso já é um primeiro sinal do comparativo de 2 meses de dificuldades similares, onde a gente teve já um resultado melhor nesse período em relação ao comparativo do ano anterior. Sobre o mercado americano, é importante salientar que o mercado segue bastante aquecido, forte demanda dos produtos da Taurus, e que a queda de vendas que a gente experimentou aí no trimestre, ela está estritamente ligada à nossa capacidade de produção, decorrente principalmente do processo de estabilização dessa operação nova em São Leopoldo. Nesse cenário, as vendas ao mercado americano, elas atingiram no trimestre 135,5 milhões de reais, o que representa 29,2% a menos do que o verificado no quarto trimestre, bastante em linha com a receita total da companhia, né? Como a gente viu anteriormente. E na comparação com o mesmo período de 2015, foi o crescimento registrado no mercado americano foi de 37,1%. Confirmando, por exemplo, que o maior foco desse primeiro trimestre foi dado a esse mercado, em função dos próprios modelos de armas produzidos para a startup da operação e pela carteira de pedidos existente no mercado americano, que comparativamente com o primeiro trimestre salta aos olhos a maior proporção de produtos colocados naquele mercado. Com relação à informação de EBITDA, é importante a gente salientar que nesse trimestre nós promovemos uma mudança importante na divulgação do indicador. Tendo em vista aí, principalmente que os eventos não recorrentes, em especial aqueles relacionados ao processo de reestruturação da companhia, que estavam em curso de maneira mais intensa no ano passado e que de alguma forma mais reduzida devem afetar esse ano, mas esse exercício não se espera que se tenha efeitos tão relevantes que justifique a apresentação do indicador de EBITDA ajustado, o que a gente vinha apresentando justamente para que pudéssemos segregar o que era a operação limpa, o que era o resultado operacional da companhia, daqueles gastos, despesas e outros efeitos de reestruturação, seja de pessoas, seja de processos, seja de fábrica, seja de ativos, seja de tudo, seja de contingências que acabaram acontecendo ano passado, mas havia a necessidade de fazer essa segregação sob risco de não entendermos ou não conseguirmos analisar o resultado daquele ano de maneira mais saudável, mais segregada. Como dito, nesse ano a gente não estima, não vislumbra nada de magnitude similar, o que nos faz seguir somente a análise a partir do indicador de EBITDA, o que é o modelo tradicional CVM e o modelo tradicional de mercado, e que a gente vai daqui para frente passar a analisar as operações. Dessa forma, aí nesse primeiro trimestre de 2016, o EBITDA ele registrou um valor negativo, um resultado negativo de 12,5 milhões e basicamente impactado aí por tudo que a gente falou, né, principalmente pelos níveis de produção mais reduzidos, e operacionalmente também nós tivemos aí o registro de uma baixa, um ajuste de inventário de ativo imobilizado que a companhia não tinha feito até então, e nós procedemos na conclusão desse primeiro trimestre, e que representou uma baixa de R$4.100.000 no resultado por força de ativo não inventariado, não identificado. Isso trouxe um impacto que está somado ao EBITDA que está apresentado aqui. No quarto trimestre de 2015, comparativo, o EBITDA havia ficado perto de zero, o EBITDA operacional, como a gente comentou nesse conceito, ao passo que o mesmo período, no primeiro trimestre de 2015, o EBITDA havia sido negativo em 66,6 milhões, sendo que naquele período, é importante destacar que houve o reconhecimento de 69,4 milhões de reais de provisão referente ao processo americano denominado Carter, que foi naquela data amplamente divulgado e que já foi, na sua grande maioria, pago no decorrer do ano de 2015 pela companhia. Seguindo para o slide seguinte, o slide de número 4, temos aqui os principais números da companhia e seus comparativos com os trimestres anteriores. Também vemos aqui que a menor produção, ela foi, além do responsável pelo recuo das vendas no mercado interno, que está mais fortemente apresentado, compensada parcialmente pelo desempenho no segmento de capacete, que a gente vai ver no slide seguinte, apresentou uma melhora de performance. As vendas no mercado interno atingiram, nesse trimestre, R$ 46 milhões de reais, o que representou 25,4% menos do que o quarto trimestre de 2015 e 24% a menos do que foi registrado no primeiro trimestre de 2015, fazendo jus àquela distribuição diferente entre mercado brasileiro e mercado americano que a gente viu no item anterior. A margem bruta da companhia, ela expressa, na verdade, a estratégia de que falamos anteriormente, né, que priorizamos a geração de caixa no trimestre e a estabilização da produção, produzindo itens de mais simples de complexidade, e o foco para atender o mercado americano, quer dizer, esse mix de produção mais o foco no mercado americano trouxeram aí uma redução de margem bruta do primeiro tri de 2016 de 4,1 pontos percentuais em relação ao último trimestre do ano passado, que passou de 29,1% naquele trimestre para atuais 25% de margem bruta. Então, muito impactado aqui mais uma vez pelo mix e pela destinação do produto que foi dado no período, visando acelerar geração de caixa e visando atender o backlog forte que tinha e que tem de vendas. Um outro fator importante na queda de margem, para não deixar passar, foi também o fato da produção de janeiro e fevereiro terem sido de maneira relevantemente menores do que a capacidade da planta. Isso fez com que parte dos custos de produção, custos fixos de produção e muitos indiretos, não pudessem ser alocados na formação de produto e acabaram vindo diretamente ao resultado, afetando a margem do trimestre, na medida em que não apoiaram a construção de ativos que gerariam faturamento, né? Então, o que a gente chama de custo de ociosidade ou equivalente a isso. Esses principais impactos fizeram com que a companhia tivesse um registro aí de um prejuízo contábil de 3,3 milhões no primeiro trimestre, comparado ao resultado que também foi um prejuízo de 5,4 no quarto trimestre, houvesse pequena redução do prejuízo. Nós vamos falar mais adiante, mas o dólar também contribuiu em parte aqui para que a gente tivesse um resultado financeiro positivo em função do recuo dele, trimestre contra trimestre, o que por um lado nos melhora o resultado contábil e na questão da despesa financeira, por outro lado, em função da própria dedicação das vendas ao mercado estrangeiro, em especial ao mercado americano, essa redução na cotação ela acaba retirando um pouco da margem da operação. Partindo para o slide seguinte, o slide de número 6, nesse a gente tem um pouco mais aberto a receita líquida por segmento. O segmento de armas, ele, de novo influenciado pela questão da produção do trimestre, teve a receita líquida de 147,4 milhões no primeiro trimestre e representou 35,3% de redução em relação ao quarto trimestre de 2015. A margem bruta do segmento de armas, ela recuou 8,6 pontos percentuais nesse primeiro trimestre, em comparação ao quarto tri, passando de 28,5 para 19,9%. Como a gente viu que os números consolidados, esse recuo foi menor, no segmento seguinte, segmento de capacete, é o responsável por uma compensação em parte desse efeito negativo no segmento de armas. Se falando de segmento de capacetes, apesar do ambiente político-econômico brasileiro ainda ser bastante adverso, mercado onde a nossa operação de capacetes está substancialmente inserida, o segmento nosso de capacetes apresentou uma recuperação de vendas e da própria margem bruta nesse primeiro trimestre. Quer dizer, fora o cenário ambiente desfavorável, a operação conseguiu se desenvolver de maneira positiva. Nesse segmento, a receita líquida no primeiro trimestre foi de R$ 30,3 milhões, o que representou 24% acima dos R$ 24,5 milhões que foram registrados no trimestre anterior. A margem bruta do segmento também teve um importante crescimento, e cresceu quase 17 pontos percentuais nesse trimestre em relação ao último trimestre do ano passado, atingindo aí a margem de 41,3% no primeiro trimestre de 2016. Importante a gente lembrar que durante o ano de 2015, e aí um pouco da explicação também de capacetes, essa operação passou por um processo de rebalanceamento de produção, onde a planta na Bahia passou a ir concentrando uma maior parte da produção de forma a capturar uma eficiência tributária maior, já que goza de alguns incentivos fiscais para a operação. Assim, e por força desse movimento todo, no ano passado, algumas perdas e por movimentos de gestão que aconteceram no ano passado, a companhia perdeu de capacetes um pouco de market share naquele ano, que nesse momento, nesse primeiro trimestre, já conseguiu buscar um espaço, recuperar um pedaço desse espaço nessa performance que a gente tá apresentando. O terceiro segmento, o segmento de outros negócios, ele é composto principalmente pelos produtos de containers, né, produtos plásticos, e ele basicamente foi impactado negativamente em função justamente do cenário brasileiro econômico, ou seja, ele opera muito por orçamentos de governos e licitações, os quais foram de movimento mais reduzido nesse primeiro trimestre, o que trouxe uma redução na receita líquida de 24% no primeiro trimestre em relação ao quarto trimestre de 2015, fechando aí com 7,8 milhões de reais de faturamento no período. Quando a gente compara os números do trimestre atual com o mesmo trimestre do ano anterior, o que a gente consegue perceber é um incremento nas vendas de armas da ordem de 11% e retrações nas vendas de capacetes e de outros na ordem de 2%. 5,3% e 19%, respectivamente. Já na questão de margem, todos os segmentos apresentaram evolução nesse período, o que é bastante positivo. Passando para o slide de número 7, aqui a gente só dá um grande panorama, um pouco dos que a gente já viu também, mas é a evolução da receita líquida de armas e de capacetes por mercado a nível global. De novo, mais uma vez aqui, o mercado americano, as vendas foram 135,5 milhões, com uma redução de quase 30% em relação ao quarto tri. E aqui a gente consegue ver o segmento de armas no mercado brasileiro, aí estratificando armas e capacetes, que até então a gente estava vendo consolidado no mercado nacional. A gente vê o impacto de capacetes contribuindo com uma melhora de 24% na receita e armas no mercado brasileiro caindo bastante, caindo quase 70% dos 28,6 milhões de reais do trimestre passado, fechando com um pouco menos de 9 milhões de reais de faturamento desse trimestre, reflexo um pouco de tudo que a gente comentou, né? Da baixa carteira nacional, do mercado nacional mais reduzido, mas também da dedicação da companhia no atendimento a mercados de geração de caixa mais acelerado e mix de produção mais favorável. Seguindo para o slide de número 8, o slide que apresenta o SG&A da companhia, as despesas operacionais da empresa, da mesma forma que o EBITDA, aqui a gente via ajustando também as despesas operacionais, porque elas substancialmente sofriam boa parte dos impactos das reestruturações que fizemos no ano passado. Deixamos de apresentar a linha de despesas operacionais ajustadas para passar a consolidar a linha do DRE completa. E nesse trimestre, as despesas operacionais elas somaram 70,8 milhões de reais, o que é uma redução de 16,5% em relação ao apresentado no trimestre anterior. Apesar do recuo, quando a gente compara as despesas operacionais com a receita líquida, há um crescimento de proporção dessas despesas em relação à receita da ordem de 5,9 pontos percentuais, passando a representar 38,2% do faturamento líquido, enquanto no trimestre anterior era 32,3%. Obviamente, aqui muito impactado pela menor produção e, consequentemente, menor receita, né? Já que não é fixo atrelado ao faturamento. Nesse trimestre, como a gente já dito, as despesas foram impactadas pelo ajuste de inventário do ativo imobilizado, a qual trouxe um impacto de 4,1 milhões dentro dos 70 milhões apresentados. Na comparação com o primeiro trimestre de 2015, tem um recuo bastante expressivo aí de 35,8, mas é importante aqui a gente salientar que naquele primeiro trimestre, dentro deste grupo de despesas operacionais, é que foram registrados a provisão de 69,4 milhões relacionadas às contingências no mercado americano do caso Carter. E isso está trazendo uma variação grande aqui no número apresentado. Seguindo para o slide de número 9, a gente tem aqui a geração de caixa medida pelo EBITDA da companhia. De novo, aqui sem a indicação do EBITDA ajustado, só para reforçar. No primeiro trimestre de 2016, o EBITDA apresentou um valor negativo de 12,5 milhões, de novo, impactado aí pelos custos atrelados, assim como o registro, os custos atrelados da menor produção, né, e os custos da baixa do ajuste de inventário do imobilizado, são os dois importantes impactos no número, além do mix de venda e mercado. No quarto trimestre de 2015, como a gente disse também, veio a operação gerou praticamente um break-even operacional sem o item ajustado, e enquanto que 2015, primeiro trimestre, ele foi negativo substancialmente pela contingência do caso Cáter, mas retirada ela, nós estaríamos também num patamar bastante similar ao quarto trimestre de 2015, também em termos de geração de caixa operacional. No resultado financeiro, que é o slide de número 10, tivemos um efeito positivo no trimestre de resultado financeiro líquido de 19,8 milhões, contra um montante negativo de 14,9 registrado no quarto trimestre. Essa variação ela tem principalmente impacto e é derivada dos efeitos da flutuação da moeda norte-americana no período, gerando, no caso do nosso trimestre corrente, efeito positivo na linha de variações cambiais no montante de R$ 43 milhões, o que, por exemplo, no trimestre anterior, mesmo que positivo, havia sido de 8,8 milhões de reais. Só para lembrar, essa linha ela representa aí a oscilação cambial sobre principalmente as dívidas da companhia, que são os maiores valores atrelados à moeda estrangeira, e da qual hoje aproximadamente 70% dela está vinculada à oscilação da moeda estrangeira e por isso o impacto tão representativo. Demais linhas do resultado aqui estão bastante alinhados com o trimestre anterior, sabendo que os resultados de swaps e proteções cambiais acabam tendo o sinal invertido em relação à variação cambial, porque ajustam em alguns momentos neutralizar a parte do efeito cambial efetivamente. No endividamento, que é o slide de número 11, atingimos o um montante bruto aí no trimestre de R$ 700,3 milhões, dívida bruta, o que é um recuo de 10,3% em relação à posição de dezembro de 2015, mas impactado principalmente pelo efeito cambial sobre as dívidas, como já dito anteriormente, as quais, na linha específica, apresentaram uma redução líquida de 10,4% no período. Vale destacar também aqui uma redução importante dos adiantamentos de recebíveis, que é uma linha específica aqui da composição da dívida, que passaram de R$ 54,6 milhões para pouco mais de R$ 20 milhões, migrando no processo de renegociação de dívidas já para a linha em dólar, né, preparando aí para a reestruturação com a reestruturação das dívidas de curto para longo prazo que a gente está trabalhando e que eu comentei no início da apresentação, já que ela será uma linha substancialmente em dólar, já alinhando um pouco o perfil para esse processo. Já o saldo de caixa, apresentado aí no slide, como eu comentei também no início da apresentação, ele teve uma forte redução em relação a dezembro, principalmente em função do menor volume das entradas, pela questão de produção e venda, né? E também pelas saídas mais intensificadas em função dos investimentos necessários aí para as mudanças que foram e estão sendo implementadas, e também para apoiar o crescimento da produção que se iniciou em março, do ponto de vista de estoques, e capital de giro. Com essa redução do caixa e com a menor redução, mas também redução da dívida bruta em função da variação cambial, a dívida líquida fechou o trimestre em R$ 657,7 milhões, ainda assim uma redução de 4% em relação ao saldo de dezembro, que tinha sido de R$ 685,4 milhões. Na comparação com março de 2015, ou seja, um ano atrás, a dívida líquida da companhia ela cresceu 6,4% no período. No slide seguinte, slide de número 12. Temos aqui o macro cronograma de vencimento das nossas dívidas e sem muito movimento, até porque esse é um slide que substancialmente muda de fotografia quando é encerrada a renegociação em curso com os principais bancos da companhia, mas a gente tem hoje uma concentração bastante forte de vencimentos dentro do ano de 2016, que somam aí R$ 525 milhões, a sua maior parte vinculada a dólar, já nesse processo de preparação da conversão da dívida, e depois a segunda parte mais importante em 2017, somando quase R$ 130 milhões. Lembrando que a negociação em curso, que vai tomar boa parte dessa dívida sendo reperfilada, ela tem a previsão, conforme já informado também lá atrás, nos fatos relevantes, e fiz toda a informação já pública, mas ela tem 2 anos de carência de principal e 3 anos para pagar, ou seja, ela se coloca num fluxo. No novo mapa de cronograma futuro, uma desoneração do curto prazo em 2 anos para colocar ela num perfil mais alongado, que vai ajudar bastante, não só a situação financeira patrimonial da companhia, mas a própria distribuição ao longo dos próximos anos. Passando para o slide de número 13, o slide que conta um pouco a história do nosso capital de giro nesse trimestre, que dá para a gente captar aí do resultado desse slide, é que no primeiro trimestre a necessidade de investimento ela teve uma redução aí de quase R$ 44 milhões, fechando em 255,9, em relação ao trimestre anterior, e essa redução ela está principalmente focada no contas a receber da companhia, né? Que em função aí até das trocas de faturamento de um trimestre menor em relação ao trimestre anterior, naturalmente acaba trazendo uma posição mais reduzida. Só para vocês terem uma ideia, a redução do faturamento trimestre contra trimestre, o faturamento líquido foi de 77 milhões de reais, enquanto a redução de contas a receber foi pouco mais de 54 milhões. Isso contribuiu para a redução do capital de giro, mas na medida em que a intensidade da operação retomar e os faturamentos passarem a crescer, é natural que esse índice volte a crescer também. Já os estoques seguiam um pouco na linha do que eu comentei anteriormente, ele em rampa de crescimento de produção acaba sofrendo um pouco mais o impacto da necessidade de dedicação de recursos para poder suportar os maiores volumes de faturamento, e juntos foram os grandes itens que causaram variação no capital de giro da companhia. Fornecedores levemente estável, junto com as obrigações sociais e trabalhistas colocando. Então, aqui um pouco também do impacto do momento especial da companhia. Obviamente, em rampa e em crescimento, a gente começa a ver esse índice mudando. A gente saiu de 36% da receita líquida dos últimos 12 meses dedicado em capital de giro, que foi o número do quarto trimestre, para uma dedicação de 31%. Acho que a ideia era ficar entre esses dois índices aí, principalmente, tentando dosar o capital de giro com a rampa de crescimento. Bom, com esse slide aqui do capital de giro, a gente chega aí no final da apresentação. Eu acho que foi um trimestre, fazendo um pequeno resumo aqui de tudo que a gente passou aqui, né? A gente tentou destacar aqui, obviamente, as questões financeiras, mas que refletem substancialmente um resumo de algumas questões importantes, que é, de fato, o trimestre especial que a companhia viveu e ainda vive no processo de estabilização, de mudança de fábrica, de mudança de sistema, de mudança de modelo de gestão, de mudança de gestão, inclusive, quer dizer, o que a gente chama aqui um grande Big Bang de mudanças, concentrado num mesmo período. Sem dúvida que isso traz aí um desafio e obstáculos grandes, especialmente por uma situação econômica também nacional, que não é fácil, né? A gente está vendo aí todas as questões que envolvem a economia brasileira e também a própria situação da companhia, que tem uma alavancagem elevada, questões de créditos mais restritivos, ter que administrar todas essas questões de mudança que são vitais, são importantes para a nova fase que a gente intenciona construir na companhia e colocar ela no novo patamar de gestão. Mas sem dúvida que toda essa combinação de eventos, ela cria um cenário bastante complexo de ser administrado, mas que acho que a gente conseguiu passar aí bem pelos principais desafios, e o resultado basicamente reflete um pouco dessas questões, todos o que de certa forma já era o esperado. Acho que é importante ressaltar que não é só o trimestre que é intenso de trabalho e desafios, mas também o ano de 2016, em função de todas as mudanças, vai seguir nesse mesmo sentido, mas ele, sem dúvida, como eu comentei, é o exercício que vai marcar e vai consolidar a companhia aí numa base diferenciada, numa estrutura diferenciada e numa condição de competitividade diferenciada para atender uma demanda que está bastante elevada em mercado, especialmente americano, que se sinaliza em crescente no mercado de exportação, outros mercados, e que, obviamente, pelos motivos que a gente já conhece aí no mercado nacional, já está estabilizada ou reduzida em relação aos patamares mesmos que estão de ano anterior. Enfim, seguem os trabalhos. Eu queria agora abrir a sessão de perguntas e respostas, ficando disponível aí para qualquer esclarecimento ou dúvidas que eventualmente não foram sanadas ou que vocês possam vir a ter aí em função do apresentado até então.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Lembrando a todos os participantes que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Tiago para as considerações finais. Por favor, Sr. Tiago, pode prosseguir.
Ok, bom, queria agradecer mais uma vez a participação de todos em mais essa conferência de resultados. Em especial, queria agradecer aos nossos colaboradores pela dedicação, esforço, inspiração, transpiração em prol da companhia durante todo esse processo de reestruturação e que ainda segue em curso. Não foi um trimestre fácil, todos nós que vivemos aqui sabemos disso e o quanto o time da companhia fez a diferença, é importante destacar. Importante destacar também os nossos fornecedores, que são aí cada vez mais parceiros próximos da companhia, nesse processo que estamos aí desenvolvendo em conjunto com eles. E, sem dúvida nenhuma, os nossos acionistas e vocês todos do mercado, stakeholders, credores, enfim, todo o público que tem aí apoiado a companhia, acreditado, seguindo, confiando no potencial e nos acompanhando. Como de costume, queria deixar aqui que vamos continuar disponíveis através do nosso Departamento de Relações com Investidores para qualquer contato, dúvidas, esclarecimentos, enfim, qualquer informação que seja demandada, a gente segue aqui à disposição. Muito obrigado a todos e um bom dia a todos.
Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.